a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 3 de junho, hoje aqui em Washington, temperatura agradável, 22 graus centígrados, sem umidade. João Santa Rita ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Militares dispersam pela força manifestação no Sudão. Há pelo menos 13 mortos. O secretário-geral das Nações Unidas avisa que atrocidades e crimes no Mali poderão agravar-se. Primeira meia hora de hora e meia de emissão é, como sempre, dedicada a Angola. Jonas Savimbi foi a enterrar, mas problemas registados na semana passada levantam algumas interrogações em dirigentes da UNITA.
Mas ainda há forças conservadoras, não sei doente lá fundamentalmente, procuram opor-se a este movimento necessário de reconciliação nacional.
Companhia Petrolífera de Dirigentes Angolanos é acusada de responsabilidade em derrames de petróleo no Soio.
Atribua a licença ambiental, mas depois tem de haver um processo contínuo de avaliação. O nosso problema é monitorização.
Continue connosco, vamos também falar da economia do Kwanzaa. Continuo para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Começamos no Sudão. Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas hoje em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na capital, numa alegada tentativa de dispersar o movimento de contestação, operação negada pelos militares. O Comitê Central dos Médicos Sudaneses, que integra o movimento de protestos contra os militares, acusa o exército de ter disparado contra manifestantes, inclusive dentro do hospital. Explosões continuam a ser sentidas em Khartoum no momento em que a alta autoridade para os direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, pede ao Conselho Militar de Transição que retenha o exército dos quartéis para que os feridos sejam atendidos. A embaixada americana em Khartoum também pediu a suspensão dos ataques do exército contra os manifestantes ontem. Profissionais da comunicação saíram às ruas a favor da liberdade de imprensa e contra o encerramento da delegação da cadeia televisiva Al Jazeera, mas foram obrigados a ficar no lugar restrito pelas forças de segurança.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que existe um alto risco de atrocidades serem cometidas no Mali e pediu o fortalecimento das forças de paz ali estacionadas. Num relatório submetido ao Conselho de Segurança, Guterres disse estar chocado com o aumento da violência no país e apelou ao governo maliano para fortalecer a sua resposta aos grupos extremistas. O secretário-geral da ONU avisou que, se isto não for feito, há um grande risco de um aumento da violência que poderá resultar em crimes e atrocidades. Atualmente estão estacionados no país 14.700 soldados e polícias da ONU. Desde o seu envio para o país, 125 membros das forças de paz foram mortos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Grã-Bretanha para uma visita de 2 dias que inclui encontros com a família real, um jantar de Estado e conversações com a demissionária primeira-ministra Theresa May. A rainha Elizabeth recebeu hoje Trump e a primeira-dama Melania no Palácio de Buckingham, onde o aguardava uma guarda de honra. Trump teve um almoço privado com a rainha. O presidente americano deverá avistar-se com a demissionária primeira-ministra Theresa May para discutir diversas questões bilaterais e internacionais. A visita ocorre numa altura em que a Grã-Bretanha atravessa um período de crise política e cartazes e protestos contra a visita foram pendurados na ponte Vauxhall antes da chegada de Trump. Trump apoiou publicamente o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, para suceder a May, que anunciou que vai renunciar dentro de dias, e disse a jornalistas ontem que poderá encontrar-se com Johnson e com Nigel Farage, o político que apoia a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Pelo menos 5 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas quando uma bomba explodiu hoje dentro de um autocarro que transportava funcionários governamentais na capital do Afeganistão, Cabul. O porta-voz governamental disse que as vítimas eram, na maior parte, membros da Comissão de Reformas Administrativas e do Funcionalismo Público. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorre quando se prepara mais uma ronda de negociações entre um enviado americano, Zalmay Khalilzad, e representantes dos rebeldes talibã.
O presidente americano Donald Trump disse que a Rússia, Síria e Irão devem pôr termo aos bombardeamentos na província de Idlib, na Síria, num tweet ontem à noite. Trump afirmou que os bombardeamentos estão a matar indiscriminadamente muitos civis inocentes.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes sabem, os restos mortais de Jonas Savimbi foram a enterrar em Lopitanga no fim de semana, junto dos seus pais, como tinha sido o seu desejo. Estas exéquias deveriam marcar mais um passo para a reconciliação entre os antigos inimigos, mas na semana passada foram marcadas por acusações e contra-acusações depois de se ter gerado confusão sobre o local da entrega desses restos mortais à família. Isso levou a uma reunião de emergência entre o presidente João Lourenço e o líder da UNITA, Isaías Samakuva, que levou ao desbloqueamento da situação que se gerara. Para alguns elementos da UNITA, isso mostra que a reconciliação ainda não está em pé firme. Há mesmo acusações de que forças dentro do MPLA opõem-se a isso. Manuel José.
Raul Dando, vice-presidente da UNITA, disse em Lopitanga que só há uma única saída e que os angolanos estão condenados a viver juntos.
Nós temos apenas este país para viver. E seria melhor se nós nos tratássemos como irmãos, já que não temos outra possibilidade. Eu posso escolher um amigo, mas não escolho um vizinho. Quem estiver ao meu lado é a pessoa que está. Eu não posso dizer que quero fulano ou não quero. E também somos todos irmãos. Este país agora não pode ter produzido filhos enteados. Produziu apenas filhos, temos que nos tratar como tal.
O porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, diz que João Lourenço continua ladeado de companheiros cuja missão é travar este processo de reconciliação dos angolanos.
Mas ainda há forças conservadoras, no seio do MPLA fundamentalmente, procuram opor-se a este movimento necessário de reconciliação nacional. Desde 75 até aos nossos dias, nunca houve oportunidade para se conversar, independentemente dos programas políticos dos partidos, há questões transversais. E a reconciliação é uma questão transversal e essencial para o país e para os angolanos.
Miguel Nzaupuna, antigo número 2 da UNITA, hoje do lado oposto do antigo companheiro de guerrilha, questionou o facto de Jonas Savimbi ter estado tanto tempo em cativeiro, mesmo depois de morto.
Eu não podia manter um morto prisioneiro no seu próprio país. Então decidiu entregar o corpo à família, a família dar a um funeral condigno.
Miguel Nzaupuna, hoje deputado pelo MPLA, ontem dirigente da UNITA. Os familiares do líder fundador agradecem o gesto do executivo, mas mostram-se até agora perplexos, porque a mim pena.
Até neste momento eu interrogo-me porque é que houve esse constrangimento. Mas desde que a questão tenha o seu fim, como se queria, para nós da família é só isso que nós queremos. Pensamos que é o que nós queríamos e para nós isso é confortável.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o norte de Angola, para o Soio, onde um derrame de petróleo nos arredores da cidade está a causar problemas. E agora vem a notícia que as autoridades angolanas ameaçam suspender, nos próximos dias, a licença da Sociedade Petrolífera de Angola, SOMOIL, que explora petróleo bruto nesse local, por alegado incumprimento das medidas de proteção ambiental. O problema, disse um especialista, é que não há qualquer tipo de monitorização às companhias. Venâncio Rodrigues.
A SOMOIL, uma empresa conhecida como pertencente a altas figuras próximas do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e por antigos quadros da Sonangol, é acusada de não requalificação ou renovação da rede de oleodutos que interligam as suas áreas de produção às bases petrolíferas em onshore de Kifukena e Pangala. A advertência foi feita este fim de semana na Vila do Soio pela técnica da Unidade de Apoio à Monitorização Industrial, Auditoria e Gestão de Derrames da Distrita ao Ministério do Ambiente, Madalena Fernandes. A técnica do Ministério do Ambiente chefiou um grupo de especialistas que no terreno avalia as consequências dos últimos derrames de petróleo bruto na periferia da cidade do Soio e as suas consequências sobre a vida da população local e do meio ambiente. Os últimos dois derrames de média proporção foram registrados em maio passado nas localidades de Canganga, Mabacala e Quitona, que distam 10 e 14 quilómetros da cidade do Soio. Madalena Fernandes recordou que a legislação vigente obriga o poluidor a responsabilizar-se pelos seus erros e, em caso de falhas recorrentes, a suspensão da atividade da empresa. Lembrou que em 2008 uma fuga de gás numa das plataformas petrolíferas obrigou a evacuação de centenas de pessoas que residiam na periferia da zona de exploração e resultou na assistência de muitas delas no hospital municipal em estado grave. A empresa em causa terá ignorado o último aviso do Ministério do Ambiente em 2018, quando o governo aconselhou a elaboração de um plano de substituição das linhas de transporte de crude que já se encontram em estado avançado de degradação. Entretanto, o diretor da Rede de Terra e especialista em questões de manutenção climática, Bernardo Castro, considera que a legislação angolana peca por falta de monitorização das atividades a que as diversas empresas se propõem a realizar nos diversos setores da vida do país.
Atribua a licença ambiental, mas depois tem de haver um processo contínuo de avaliação para compreender as diversas externalidades negativas que o projeto poderá produzir. É isso que nós não temos no país. Portanto, a partir do gabinete, atribui-se licença e ponto final. Ninguém mais faz o acompanhamento. Depois da exploração, às vezes, terminar, ninguém vai lá saber quais são as obrigações que a lei impõe, não é? O que é que se deve repor, o que não se deve repor. O nosso problema é monitorização. Por isso mesmo é que a questão não é só de lei. É um paradigma em matéria de governação estratégica, segundo o risco. Isso é uma questão séria. Ou seja, gerir, quer no foro das políticas públicas ou privadas, segundo o risco. E esse é o grande problema que nós temos. Portanto, tomam-se as decisões, produzem-se leis, fazem-se gestão de determinadas coisas, mas não temos essa lente, portanto, de nos guiarmos em função do risco.
A Somoil explora petróleo em terra há mais de 20 anos no Soio, província do Zaire, em áreas anteriormente operadas pela petrolífera francesa Total. O portal angolano Clube Cap revelou recentemente que a Somoil é uma empresa que tem como sócios o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, Desidério da Graça Veríssimo Costa, José Carlos de Castro Paiva, Cianga Manuel Abílio, Joaquim David, Aníbal Otávio Teixeira da Silva, Fernando Garcia Miala, Albino Assis Africano, Ana Paula dos Santos e José Filomeno dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A moeda angolana, o Kwanza, abriu hoje a semana a apreciar-se ligeiramente face à europeia, o euro, portanto a 370,2 kwanzas por euro, mas manteve-se em mínimos históricos em relação à moeda americana, o dólar, 332,11 por dólar. Isto segundo o Banco Nacional de Angola. A opinião, contudo, é que a moeda angolana vai continuar a desvalorizar-se. Kinguilas e economistas concordam. Isso deve-se, em parte, à falta de divisas, que leva à valorização das divisas e à consequente desvalorização do kwanza. Koko Mokuta.
Segundo o Banco Nacional de Angola, a 29 de maio passado, o Kwanza ultrapassou pela primeira vez a barreira de 50% de depreciação face às duas moedas desde que as autoridades de Luanda puseram fim à taxa de câmbio fixa em janeiro de 2018. Entretanto, para o operador de moedas no mercado paralelo, conhecido simplesmente por Kingla, Joaquim Ferreira, as diferenças cambiais estão relacionadas à falta de divisa nos bancos do país.
Não tem dólar no banco. Se você vai lá, vai precisar de dólar. Não vai ter. Então, a pessoa que está fora vai vender da maneira que está precisando. A solução depende do governo sozinho. Ele vai fazer, vai equilibrar, pagar em dólar. Yeah, assim está bom. Equilibrar esse dólar de fora, banco iniciar a pagar em dólar, tipo antes, yeah, aquele movimento, então vai baixar.
Para o professor Carlos Rosado, a moeda angolana continua a desvalorizar-se.
A nossa realidade é muito simples. O Kwanza continua a perder valor e, portanto, provavelmente, irá continuar a perder valor num futuro previsível. Só para termos uma ideia, no final de 2018, o dólar no mercado primário, no mercado do BNA, estava a 308 kwanzas por dólar. Portanto, eram necessárias 308 kwanzas para comprar um dólar. Agora, são necessárias 332 kwanzas para comprar um dólar. Quer dizer que, neste período, o kwanza desvalorizou 7%. Vale menos 7% do que valia no final do ano passado. Portanto, nestes 5 meses.
Rosado afirma que a solução para resolver o problema da depreciação é ter mais divisas no país, que passa por mais exportação.
No BNA, porque o BNA diz que vende dólares de 332 kwanzas, mas quando nós vamos ao BNA, o BNA não tem dólares para nos vender. E, portanto, o que é que nós fazemos? Vamos ao mercado informal. E isso aumenta a procura do mercado informal. Mas, portanto, eu não prevejo... Nas atuais condições, do preço do petróleo, etc., provavelmente a tendência do Kwanza será continuar, obviamente, a desvalorizar.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, outra rádio em Gabu vai estar em sintonia connosco, é a Sintchanoku, bem como a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, a nossa morada é voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vítimas das cheias de março de 2015 na província de Benguela continuam alojadas em tendas e em obras por concluir e dizem agora estar sem soluções para a falta de alimentos, eletricidade, água, transporte e outros serviços sociais que motivam a fuga das famílias. Recentemente, foi inaugurado um centro de saúde nos Cabrais, onde estão alojados, centro esse construído com a participação da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Mas como nos diz o João Marcos, isso não é suficiente para colmatar as insuficiências que ali se vivem.
Estavam mais de 350 famílias em estradas à espera de casas nos Cabrais, mas o número está a baixar porque muitas preferem regressar às chamadas zonas de risco, de onde o governo quer retirar milhares de cidadãos.
Até agora, uns não estão a viver aqui através do sofrimento que nós estamos a viver. Estamos a andar aí nas matas, a cortar os pau para fazer carvão. A praça também nós não temos.
Há muita gente ainda que vive nas tendas?
Sim, as tendas tudo estragou. Porque uns vivem no 11 fiada porque as tendas estragou. Ontem que metemos um bocado de chapas. E fora mesmo, o sofrimento é demais.
Ah, voltaram lá mais na casa de risco?
Sim, voltaram porque não tem forma de viver. Às vezes não tem comida.
No mês de março aconteceu um desastre muito terrível. A chuva vinha com ventania. Há muitas pessoas que ainda não têm abrigo. Dormem sempre na tenda. As pessoas molham. A situação das casas está mesmo péssima porque aqui nós não há como viver. Viver em condições, não tem luz, falta de alimentação.
Aos relatos de Silvina Cacinda e Domingas Daniel, junta-se o de Manuel Domingos, um cidadão que alerta para o perigo vigente numa área assolada já pela malária, doenças diarreicas agudas e respiratórias e a sarna.
Por exemplo, eu vivo na tenda, mas está rota. As famílias também estão aí a sofrer. E não temos cobertor. Mosquiteiro também é pouco, não temos mosquiteiro. Já há mosquitos aqui na área. Sem luz, há cobras. Há dias matei duas cobras. Cobras preta venenosa mesmo. Constantemente está sempre a perseguir as tendas. E as tendas não estão em condições. Queremos as casas que sejam prontas. Que o governo faça mais pequeno esforço, faz favor.
Entregue o centro de saúde, resultado de uma parceria com a ADPP e a CEPA, a Associação das Companhias Exploradoras de Petróleo, a USAID, segundo Julie Ninon, olha para os desafios do amanhã.
Ainda falta que concluir desta empreitada. Consta de terceira fase de um projeto mais abrangente que será totalmente custado com fundos do governo provincial de Benguela, podendo, no entanto, envolver ONGs e o sector privado.
Ah, e espera que o governo central financie as 1.700 casas para famílias em risco, paralelamente à conclusão das casas nos Cabrais. O governador provincial, Rui Falcão, promete dias melhores.
Dentro de pouco tempo vamos ter energia elétrica aqui. Agora já posso dizer, anteontem conseguimos mais alguns recursos que nos vão permitir aumentar a rede norte de água que abastecerá a parte alta do Lobito e da Catumbela.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem, segundo jogo da final, e os campeões, o Golden State Warriors, marcaram exatamente os mesmos pontos que no primeiro jogo da final contra o Toronto. 109, mas ontem ganharam 109-104. No primeiro jogo haviam perdido por 118-109. Ontem estavam a perder ao intervalo por 5 pontos, recuperaram, ganharam. Um final, portanto, empatado a um jogo. Terceiro jogo é na quarta-feira, agora é em Oakland, na Califórnia. E da Califórnia vamos para a Polónia, onde está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20, onde hoje dois gigantes africanos frente a frente. Senegal defronta a Nigéria nos oitavos de final. Passaram os três primeiros de cada grupo. Senegal em primeiro no grupo A, Nigéria em terceiro no grupo D. Outros jogos de hoje, Ucrânia-Panamá, Uruguai-Equador. Ontem o país anfitrião, a Polónia, foi à vida. Perdeu por 1-0 com a Itália, a Colômbia eliminou a Nova Zelândia. Foi preciso ir aos penaltis. Na quarta-feira, em Portugal, temos as meias finais da Taça da Liga das Nações da Europa. É, não confundir com o Euro 2020. Na quarta-feira, Portugal defronta a Suíça. Na quinta, temos Holanda, Inglaterra. A final é no domingo. Pep é defesa central da seleção portuguesa.
Jogando em casa, teoricamente, nós, para muitos de vocês, né, e muitas pessoas também, até para os nossos adeptos, somos favoritos. Acho que não temos que passar por aí, são quatro seleções com muito nível, com muita qualidade. Somos candidatos? Sim, eu acredito que sim, porque essa é a nossa missão de querer ganhar, de querer sempre mais. Favoritismo, não vejo assim, não vejo desse, esse é o meu ponto de vista, né? Até porque temos que respeitar nossos adversários também.
Era Pepe, defesa central de Portugal, e falando de Portugal, Jorge Jesus, JJ, o conhecido treinador português, vai por uma época para o Flamengo, no Brasil. Um jornalista brazuca questionou a capacidade de Jesus, afirmando que ganhou 3 títulos, e citamos, na porcaria do campeonato português. Jesus respondeu.
Eu em Portugal não ganhei 3 títulos, ganhei 11 títulos. E portanto é uma forma de olhar para o copo cheio, para o copo vazio.
Não são 3, são 11, copo cheio, copo vazio, é a filosofia de Jorge Jesus. Ténis, campeonato aberto de França, o número 1, Novan Djokovic da Sérvia, continua imparável. hoje eliminou Jan Straff da Alemanha 3-0, à vontade, parciais 6-3, 6-2, 6-2. Auf Wiedersehen, Jan. Ontem, o número 2, Rafael Nadal, também passou à ronda seguinte com uma vitória por 3-0 sobre o argentino Juan Londero. E Roger Federer, número 3, eliminou outro argentino, Leonardo Maier, também por 3-0. Ah, ontem foi mau dia para os argentinos. Em Moçambique, o dirigente da RENAM e o presidente Filipe Nyusi assinaram um acordo de paz, que segundo disseram, visa pôr termo definitivamente ao conflito entre as duas partes. Mas este não é o primeiro acordo de paz e alguns dizem que poderá não ser o último. Há diferentes opiniões sobre o que é que isto significa, conforme nos diz o Ramos Miguel.
O entendimento alcançado entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e o líder da RENAM, Ossof Mamadou, prevê que um acordo definitivo de paz possa ser assinado até a primeira semana de agosto próximo, de modo a que as eleições legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais se possam realizar sem que nenhuma formação política tenha homens armados. O analista Job Fazenda diz ser necessário dar uma nota positiva ao líder da RENAM, Ossof Mamadou, porque está a reagir positivamente em relação à questão da paz definitiva em Moçambique.
Fiquei com a sensação de que a contraparte da RENAM terá ganhado, ou está a começar a ganhar consciência, que de alguma maneira inspira algum voto de confiança por parte dos moçambicanos, pelo menos quando se avançam algumas datas e depois fica claro, ou pelo menos as partes concordaram que devem fazer de tudo para pelo menos até princípios do mês de agosto do presente ano seja assinado o acordo de paz definitivo.
Contudo, Yacoub Sibinda não vem com bons olhos os entendimentos de Chimoio, porque no seu entender, Ossof Mamadou se apresentou no encontro numa posição enfraquecida, tal como estava o antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, de Angola, quando assinou o acordo de Luena em abril de 2002.
Como é que o presidente da RENAM convoca uma teleconferência, que ele fez um balanço sobre o recenseamento eleitoral, e ele disse aos moçambicanos que o recenseamento eleitoral não merece confiança, devia haver prorrogação e tudo. E hoje, então, encontram-se, diz que vai desarmar a RENAM. A pergunta é, será o acordo de Chimoio, não será uma reeditação do acordo Luena, onde terminou com uma UNITA fraca?
Entretanto, a União Europeia diz que vai mobilizar cerca de 50 milhões de dólares para apoiar o processo de desmilitarização da RENAM.
Estamos a falar não só das operações de DDR, quer dizer, de desarmamento, de desmobilização e de reintegração de combatentes, mas também dos outros aspectos do processo de paz.
António Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai regressar na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Amâncio Miguel, dentro de 2 minutos e meio. Durante esses 2 minutos e meio, vamos estar desligados do Facebook. Voltamos, portanto, ao Facebook quando começar a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Bonga, que nos diz que está a matutar na Caximónia.
Meia ndungu, meia kalunga, meia janda, meia tigela, meia água, o fio da meada. Cadê o cotojingu na catatu, mingeleca pra comer, que sangue amarvo, catingolo, catimemba pra beber. Caricobo, cabileira, preca sem cair. Capanga está de volta, Caprica está a expandir. Meia ndungu, meia kalunga, meia janda, meia tigela, meia água, fio da meada. mar o vulcão de Ngolo, cate pemba pra beber. Passo la carico com cabelenha, prega sem cair, capanga está de volta, cabrica está a esbater.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 3 de junho. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias no Sudão, pelo menos 13 pessoas perdem vida e dezenas ficam feridas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na capital de Mogadíscio. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que existe um alto risco de atrocidades serem cometidas no Mali e pediu fortalecimento das forças de paz ali estacionadas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Estamos também em São Tomé e Príncipe e na internet voaportugues.com. Também no Facebook, Twitter e Instagram pode acompanhar as notícias da Voz da América. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. As notícias a esta hora e começamos no Sudão. A capital do Sudão é Khartoum e não Mogadíscio. João Santarita.
Pois é, no Sudão pelo menos 13 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas hoje em confrontos entre manifestantes e forças de segurança em Khartoum. Isto numa alegada tentativa de expressar o movimento de contestação, uma operação que foi negada pelos militares. O Comitê Central dos Médicos Sudaneses, que integra o movimento de protesto contra os militares, acusou o exército de ter disparado contra manifestantes, inclusive dentro do hospital. Explosões continuavam a ser sentidas em Khartoum, no momento em que a alta autoridade para os direitos humanos nas Nações Unidas, Michelle Bachelet, pediu ao Conselho Militar de Transição que retenha o exército nos quartéis para que os feridos sejam atendidos. A embaixada americana em Khartoum também pediu a suspensão dos ataques do exército contra os manifestantes.
E continuamos com as notícias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que existe um alto risco de atrocidades serem cometidas no Mali e pediu o fortalecimento das forças de paz ali estacionadas. No relatório submetido ao Conselho de Segurança, Guterres disse estar chocado com o aumento da violência no país e apelou ao governo do Mali para fortalecer a sua resposta aos grupos extremistas. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas avisou que, se isto não for feito, há um grande risco de aumento da violência que poderá resultar em crimes e atrocidades. Recordar que no dia 23 de março, 157 pessoas foram massacradas na aldeia de Ossagogo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Grã-Bretanha para uma visita de 2 dias que inclui encontros com a família real, um jantar de Estado e conversações com a demissionária primeira-ministra Theresa May. A Rainha Elizabeth recebeu hoje Trump e a primeira-dama Melania no Palácio de Buckingham, onde o aguardava uma guarda de honra. Trump teve um almoço privado com a rainha. O presidente americano deverá avistar-se com a demissionária primeira-ministra, Theresa May, para discutir diversas questões bilaterais e internacionais. Trump apoiou publicamente o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, para suceder a May e disse a jornalistas no domingo que poderá encontrar-se com Johnson e com Nigel Farage, o político que apoia a saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
E por último, neste bloco de notícias, pelo menos 5 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas quando uma bomba explodiu hoje dentro de um autocarro que transportava funcionários governamentais na capital do Afeganistão, Cabul. Um porta-voz governamental disse que as vítimas eram, na maior parte, membros da Comissão de Reformas Administrativas e do Funcionalismo Público. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque. Nos próximos assuntos, ou melhor, nos próximos assuntos, sim, deste bloco, teremos como destaque o processo de paz em Moçambique e também a visita do presidente americano ao Reino Unido. Em Moçambique, o governo e o partido Renamo, na oposição, prometem concluir o processo de paz antes das eleições de outubro. Reportagem de Alfredo Júnior.
O governo e a Renamo chegaram a entendimento para a assinatura de um acordo de paz definitivo em Moçambique, que deverá ser celebrado em agosto. Garantia essa saída após um encontro realizado domingo na cidade de Chimoio, em Manica, entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossuf Mamadi.
Decidimos que, o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva, ou então o acordo de paz definitivo, tem que ser celebrado.
Basta existir a vontade das duas partes, vamos realizar as eleições sem que tenhamos as forças da Renamo nas matas.
No roteiro estabelecido entre Nyusi e Mamadi, o acordo será precedido da finalização do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, DDR, dos homens da Renamo, de modo a que seja concluído o mais rapidamente possível.
Durante o mês de junho, vamos começar com o processo de desarmamento e também o processo de reintegração. Naturalmente, há aspectos jurídicos que têm que nortear isso. Por exemplo, uma das questões que temos que ver é a questão da amnistia.
A analista Fátima Membiri tem expectativas positivas para que este acordo resulte na paz definitiva.
Nós temos bastante expectativas que esse espectro de guerra desapareça de uma vez por todas do nosso ambiente, do nosso subconsciente, do nosso contexto. Nós queremos dar os passos necessários para que Moçambique alcance o progresso, e isso só é possível acontecer numa situação de paz, uma paz verdadeira, uma paz duradoura.
Porém, Membiri alerta para que se alcance o acordo sem que hajam divergências no processo DDR.
E apesar de haver um diálogo e vontade entre as partes, havia algumas áreas em que o entendimento parecia ser divergente. Então aqui ainda me parece haver aspectos por resolver entre as partes, por clarificar, para que ambos estejam a falar exatamente a mesma língua do ponto de vista de entendimento. Se quando se fala de desmobilização, tanto a Renamo quanto o governo tenham clareza do que se está a dizer. Quando se fala de reintegração, haja clareza sobre o que se está a dizer, sob pena de assinar-se esse acordo dentro dos prazos como se espera, mas no momento da efetivação das coisas começar a haver ruído, porque uma parte acha que tratou-se deste assunto e a outra parte acha que tratou-se do outro assunto.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O primeiro acordo de paz em Moçambique, ou melhor, para Moçambique, foi assinado a 4 de outubro de 1992 em Roma, na Itália. Seguiram-se anos de paz e também de conflitos. O Ramos Miguel tem seguido a situação e hoje foi ouvir analistas.
Analistas divergem quanto ao entendimento alcançado este domingo 2 em Chimoio, na província central de Manica, entre o governo de Moçambique e a Renamo, uns considerando bastante positiva e construtiva a atitude de Ossuf Mamadi relativamente à paz definitiva, e outros afirmando que ele está a negociar numa posição fragilizada e isso pode colocar em causa o processo de democratização do país. O entendimento alcançado entre o chefe de Estado Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Ossuf Mamadi, prevê que um acordo definitivo de paz possa ser assinado até a primeira semana de agosto próximo, de modo a que as eleições legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais se possam realizar sem que nenhuma formação política tenha homens armados. O analista Job Fazenda diz ser necessário dar uma nota positiva ao líder da Renamo, Ossuf Mamadi, porque está a reagir positivamente em relação à questão da paz definitiva em Moçambique.
Fiquei com a sensação de que a contraparte da Renamo terá ganhado, ou está a começar a ganhar consciência, que de alguma maneira inspira algum voto de confiança por parte dos moçambicanos, pelo menos quando se avançam algumas datas e depois fica claro, ou pelo menos as partes concordaram que devem fazer de tudo para pelo menos até princípios do mês de agosto do presente ano seja assinado o acordo de paz definitivo.
Ao nível da própria Renamo, a desmilitarização do braço armado do partido é tida como uma questão crucial, tal como referiu Filomena Fontes, membro desta formação política.
Guerra é guerra, política é política. A Renamo tem que entrar na política. Nós devemos votar para a Renamo na política, não mais Renamo na guerra. Aquele general foi posto ali para ultimar as questões da guerra.
Contudo, Jacob Sibinde não vem com bons olhos os entendimentos de Chimoio, porque no seu entendimento defender, Ossof Mamadi se apresentou no encontro numa posição enfraquecida, tal como estava o antigo líder da UNITA, Jonas Savimbi, de Angola, quando assinou o Acordo de Luena em abril de 2002.
O líder da RENAMO, o falecido, lidava com o chefe do Estado e o comportamento que nos encontrava, o protocolo que nos encontrava, deu um peso na realidade que, pá, que trata-se de um assunto que não é de cada parte, mas sim é um assunto que interessa a nação moçambicana. Essa é a primeira observação que estamos a questionar e a seguir também estamos a procurar entender como é que o presidente da RENAMO convoca uma teleconferência que ele fez um balanço sobre o recenseamento eleitoral e ele disse aos moçambicanos que o recenseamento eleitoral não merece confiança, até devia haver prorrogação e tudo. E hoje então encontram-se, diz que vai desarmar a RENAMO. A pergunta é se o acordo de Chimoio não será uma reeditação do acordo Luena, onde terminou com uma UNITA fraca.
Entretanto, a União Europeia diz que vai mobilizar cerca de 50 milhões de dólares para apoiar o processo de desmilitarização da RENAMO.
Estamos a falar não só das operações de DDR, quer dizer, de desarmamento, de desmobilização e de reintegração de combatentes, mas também dos outros aspectos do processo de paz.
António Gaspar, embaixador da União Europeia em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Depois da paz em Moçambique, vamos a Angola. No Soio, mais a norte do país, o derrame de petróleo nos arredores da cidade está a causar problemas. E agora vem a notícia de que as autoridades ameaçam suspender nos próximos dias a licença da Sociedade Petrolífera de Angola, Somoil, que explora petróleo bruto nesse local por alegado incumprimento das medidas de proteção ambiental. Um especialista disse que falta seguimento. Venâncio Rodrigues.
A Somoil, uma empresa conhecida como pertencente a altas figuras próximas do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e por antigos quadros da Sonangol, é acusada de não requalificação ou renovação da rede de oleodutos que interligam as suas áreas de produção às bases petrolíferas em onshore de Kifukena e Pangala. A advertência foi feita este fim de semana na Vila do Soio pela técnica da Unidade de Apoio à Monitorização Industrial, Auditoria e Gestão de Derrames adstrita ao Ministério do Ambiente, Madalena Fernandes. A técnica do Ministério do Ambiente chefiou um grupo de especialistas que no terreno avalia as consequências dos últimos derrames de petróleo bruto na periferia da cidade do Soio e as suas consequências sobre a vida da população local e do meio ambiente. Os últimos dois derrames de média proporção foram registrados em maio passado nas localidades de Canganga, Mabacala e Kitona, que distam 10 e 14 quilómetros da cidade do Soio. Madalena Fernandes recordou que a legislação vigente obriga o poluidor a responsabilizar-se pelos seus erros e, em caso de falhas recorrentes, a suspensão da atividade da empresa. Lembrou que em 2008 uma fuga de gás numa das plataformas petrolíferas obrigou a evacuação de centenas de pessoas que residiam na periferia da zona de exploração e resultou na assistência de muitas delas no Hospital Municipal, em estado grave. A empresa em causa terá ignorado o último aviso do Ministério do Ambiente em 2018, quando o Governo aconselhou a elaboração de um plano de substituição das linhas de transporte de crude que já se encontram em estado avançado de degradação. Entretanto, o diretor da Rede de Terra e especialista em questões de manutenção climática, Bernardo Castro, considera que a legislação angolana peca por falta de monitorização das atividades a que as diversas empresas se propõem a realizar nos diversos setores da vida do país.
Atribua a licença ambiental, mas depois tem de haver um processo contínuo de avaliação para compreender as diversas externalidades negativas que o projeto poderá produzir. É isso que nós não temos no país. Portanto, a partir do gabinete, atribua-se licença e ponto final. Ninguém mais faz o acompanhamento. Depois da exploração, às vezes, terminar, ninguém vai lá saber quais são as obrigações que a lei impõe, não é? O que é que se deve repor, o que não se deve repor. O nosso problema é monitorização. Por isso mesmo é que a questão não é só de lei. É um paradigma em matéria de governação estratégica, segundo o risco. Isso é uma questão séria. Ou seja, gerir, quer no fórum das políticas públicas ou privadas, segundo o risco. E esse é o grande problema que nós temos. Portanto, tomam-se as decisões, produzem-se leis, fazem-se gestão de determinadas coisas, mas não temos essa lente, portanto, de nos guiarmos em função do risco.
A Somoil explora petróleo em terra há mais de 20 anos no Soio, província do Zaire, em áreas anteriormente operadas pela petrolífera francesa Total. O portal angolano Clube Cap revelou recentemente que a Somoil é uma empresa que tem como sócios o antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, Desidério da Graça Veríssimo Costa, José Carlos de Castro Paiva, Cianga Manuel Abílio, Joaquim David, Aníbal Otávio Teixeira da Silva, Fernando Garcia Miala, Albino Assis Africano, Ana Paula dos Santos e José Filomeno dos Santos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Estivemos ainda nesta emissão em Moçambique e Angola com notícias. E agora vou convidar o Álvaro Lugero Andrade para nos dar outras notícias, pelo menos aquelas que estão em destaque no mundo da lusofonia.
Amâncio Miguel, na viagem pela lusofonia, começamos em Cabo Verde, onde a coordenadora do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e Crime afirmou hoje que o país está na rota do trânsito da cocaína, mas que as recentes apreensões demonstram que é possível travar este tráfico através da cooperação internacional. Ao falar a jornalistas na cidade da Praia hoje, Cristina Andrade sublinhou que as autoridades cabo-verdianas têm mostrado um comprometimento de resultados em termos de drogas que passam pelas fronteiras, mas que há muito por fazer. Andrade lamentou que parte da cocaína que passa pelo arquipélago fique localizada, pois, disse, os jovens acabam por consumir essa droga. Na Guiné-Bissau continua o impasse político e o presidente José Mário Vaz voltou a afirmar que só vai nomear um novo governo após terminar o impasse para a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. Em curtas declarações aos jornalistas no aeroporto de Bissau ontem, Vaz reiterou aguardar um compromisso, um diálogo franco entre os deputados. O impasse no Parlamento continua em virtude do candidato do Maidem G15, Brahima Camará, ter visto chumbado o seu nome para o cargo de segundo vice-presidente do Parlamento, que pertence àquela força política. No Brasil, uma nova pesquisa do Ibope revelada hoje mostra que 73% dos entrevistados são contrários à flexibilização de porte para cidadãos comuns e 26% são favoráveis, enquanto 1% não soube opinar ou não respondeu. O apoio maior continua entre os homens, 34%, entre as mulheres cai para 18%. E em Portugal morreu hoje a conceituada escritora Agostina Bessa Luiz, que era o nome literário de Maria Augusta Ferreira. Ela deixou dezenas de livros por diferentes géneros literários, como romances, contos, peças teatrais, livros infantis e até crónicas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Grã-Bretanha por uma visita de 2 dias, que inclui encontros com a família real, um jantar de Estado e conversações com a demissionária primeira-ministra Theresa May. São 2 países com uma relação especial. Ana Guedes.
Londres recebe Donald Trump. Nesta cidade, ele é uma figura controversa. As sondagens revelam que ele é desaprovado pela maioria dos ingleses.
I think everything about him is awful. It really is. Yeah.
Eu acho que tudo sobre ele é horrível. E ele também mente. E ele é muito perverso.
And he lies as well. He's very naughty.
But how can a president that kind of behaves in the way he does and says the kind of things that he does, like, be allowed?
Como é que um presidente que se comporta daquela maneira e diz as coisas que diz está na política? Penso que é ridículo.
I think it's ridiculous.
It's quite important that he does come here for US and UK relations. But due to the simple fact that America and the UK...
É importante para as relações Estados Unidos e Reino Unido que ele venha, mas isso pelo facto de a América e o Reino Unido terem boas relações.
Trump é criticado por ter retuitado vídeos anti-muçulmanos de um grupo de extrema-direita britânica e por ter acusado agências de inteligência britânicas de espiarem a sua campanha eleitoral. Ainda assim, as autoridades britânicas afirmam que a relação especial dos dois países permanece intacta. As pesquisas também mostram que a proximidade cultural entre os dois países é forte.
I'm not sure whether it's as strong, but yes, I do feel that it's still there.
Não tenho a certeza se é forte, mas sim, sinto que ainda está lá.
If the general population want it, then it will still be there regardless of who's in power really.
Se a população quiser, então vai continuar, independentemente de quem estiver no poder.
It's one of the few relationships in the world history that won't really ever go away.
Creio que é uma das poucas relações de história moderna que nunca vai desaparecer, porque já passamos maus e bons momentos.
O termo relação especial foi uma criação do primeiro-ministro Winston Churchill após a Segunda Guerra Mundial para descrever a proximidade política, cultural, económica, militar e histórica. Charles Kupuchan, do Conselho de Relações Internacionais.
Really has been
one of the most important successful relationships going back really to the end of the 19th century.
Foi uma das relações mais sucedidas que vem do final do século XIX.
A proximidade é algumas vezes vista nas relações entre Reagan e Thatcher, Bush e Blair, Obama e Cameron. Mas a história é diferente entre Trump e a primeira-ministra Theresa May, especialmente depois de ele ter criticado a forma como ela geriu a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Mas não é apenas uma questão das lideranças. Jacob Aparakilas é analista da Chatham House.
It's more about the deeply buried relationship between the intelligence services, between the security services, the integration of the militaries, the...
Tem muito a ver com as relações profundas entre os serviços de inteligência, entre os serviços de segurança, a integração de exércitos, os estudantes britânicos em universidades americanas, a colaboração entre estúdios de cinema e atores, esse tipo de coisas que estão no centro do relacionamento especial.
Those kinds of things are the core of the special relationship.
As forças de segurança do Sudão interromperam um protesto de jornalistas no centro da cidade de Khartoum, que exigiam liberdade de imprensa pelo encerramento, semana passada, dos escritórios da estação Al Jazeera. Horas depois, militares intervieram para dispersar um grupo de manifestantes que exigia que os militares entregassem o poder a uma autoridade civil, tendo causado a morte a pelo menos 9 pessoas. Esta é uma reportagem de Jason Patekin, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Pouco depois de jornalistas sudaneses terem exibido cartazes a favor da liberdade de imprensa, uma viatura com militares onde estava montada uma metralhadora apareceu para acabar com o protesto. Apesar do protesto decorrer numa via pública, um oficial das Forças de Intervenção Rápida afirmou que a área era uma zona militar e que as filmagens eram proibidas. O militar ameaçou deter os jornalistas se não deixassem a área, indicou um repórter estrangeiro que cobria a intervenção, que foi, entretanto, algemado. Shamaya Al-Nur, do jornal Al-Tayar, afirma ter sido impossível convencer os militares a autorizar o protesto.
As forças de intervenção rápida não permitem negociações, não existindo diálogo possível. Se tentarmos falar com eles, não compreendem. A única coisa que se pode fazer é sair do local, pois eles atacam de imediato.
As forças de intervenção rápida têm sido acusadas de atacar os jornalistas, demonstrando que são eles que controlam o Khartoum, refere Al-Nur.
Até a maneira como os soldados falam. Tentam dizer-nos que são eles que controlam, são eles que proíbem, são eles que autorizam. Essencialmente dizem que são eles o governo.
As ações das forças de intervenção rápida, diz Nur, fazem lembrar a forma como o antigo presidente Omar al-Bashir atuava. Os militares que demitiram Bashir em abril têm sido instados por milhares de manifestantes a entregar o poder aos civis. Após a intervenção das forças de intervenção rápida, os jornalistas passaram para as barricadas, onde os militares não têm sido autorizados a entrar. Adil Ibrahim, da rede dos jornalistas sudaneses, referiu que o protesto foi organizado como resposta ao encerramento dos escritórios da Al Jazeera, sem que tivesse sido dada uma razão.
Nos últimos 3 semanas em Khartoum, dropped down in the field of
Estas últimas semanas em Khartoum, disse Ibrahim, viram a redução da liberdade de expressão e dos direitos dos jornalistas. Consideramos que a liberdade de expressão não é apenas para os jornalistas. A rede jornalista sudanesa é uma aliança de profissionais que têm liderado as manifestações desde abril contra o regime militar. Ibrahim afirma que nas 3 últimas semanas, estações de rádio sudanesas e os jornais têm sido centrados em certos tópicos, como a corrupção e o Conselho Militar de Transição. Na passada quinta-feira, os militares decretaram o protesto de uma ameaça à segurança pública e, no início desta segunda-feira, as forças de intervenção rápida intervieram, provocando muitas baixas. Com a violência a aumentar e a liberdade de imprensa a ser atacada, muitos sudaneses receiam que poucas das liberdades que ganharam estão em risco de serem perdidas.
Há 2 anos, o presidente americano Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Nenhum outro país seguiu o exemplo americano, enquanto mantém-se a tendência mundial de combater o aquecimento global. Entretanto, continua-se longe da meta estabelecida em Paris para evitar mudanças climáticas catastróficas. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
As minas de carvão continuam praticamente paradas nas colinas dos Apalaches. As centrais de energia que elas alimentam estão a ser desligadas uma a uma, à medida que as empresas de energia elétrica mudam para uma energia chamada mais verde. Numa recente conferência da indústria do carvão, a perspectiva era sombria. O secretário de Energia e Meio Ambiente do Estado do Kentucky, o antigo executivo de carvão Charles Neville, disse que especialistas preveem que o uso do carvão continuará a cair. Se estamos a projetar uma queda significativa com o tempo, acho que a realidade será provavelmente pior, disse aquele governante. Embora a administração Trump tenha feito um esforço para afrouxar as regras de defesa do meio ambiente, muitas companhias grandes estão a tomar as suas próprias medidas para combater o aquecimento global. Walmart, Microsoft, Toyota e outros gigantes determinaram metas climáticas e pressionam governos estatais e federais a agir, diz Ellie Roberts, da organização sem fins lucrativos de sustentabilidade corporativa Ceres. A capacidade de lidar com a mudança climática e pedir aos decisores públicos para acelerarem o ritmo da sua ação é essencial, sublinha Roberts. As mudanças climáticas entraram e agitaram a agenda política de Washington a partir das eleições legislativas de 2018, nas quais foram eleitos vários congressistas mais à esquerda. E como os democratas fazem campanha para a eleição presidencial de 2020, eles veem aqui uma oportunidade de concorrer contra a negação e a inação do campo republicano. O presidente Trump afirma que vamos para este caminho. Eles querem retirar o seu carro, reduzir o valor da sua casa e colocar milhões de americanos no desemprego. Gastar 100 trilhões de dólares, que a propósito não existem. Há que gastar 1 trilhão de dólares. Lembremos disso. Nenhum outro país, exceto nós, vai fazê-lo. Isto também é um pequeno problema, disse Donald Trump. Embora nenhum outro país tenha seguido os Estados Unidos quando decidiu deixar o Acordo de Paris, nenhum país também reduziu as suas emissões de gases de efeito estufa o suficiente para evitar o que os cientistas dizem ser um aquecimento global catastrófico, lembra António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. Guterres desafiou os governos a intensificar o seu empenho na Cimeira do Clima a realizar-se em Nova Iorque no próximo mês de setembro.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem, segundo jogo da final, e os campeões, o Golden State Warriors, marcaram exatamente os mesmos pontos que no primeiro jogo da final contra o Toronto. 109, mas ontem ganharam 109-104. No primeiro jogo haviam perdido por 118-109. Ontem estavam a perder ao intervalo por 5 pontos, recuperaram, ganharam. Final, portanto, empatada a um jogo. Terceiro jogo é na quarta-feira, agora é em Oakland, na Califórnia. E da Califórnia vamos para a Polónia, onde está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20, onde hoje dois gigantes africanos frente a frente. Senegal defronta a Nigéria nos oitavos de final. Passaram os três primeiros de cada grupo. Senegal em primeiro no grupo A, Nigéria em terceiro no grupo D. Outros jogos de hoje, Ucrânia-Panamá, Uruguai-Equador. Ontem o país anfitrião, a Polónia, foi à vida. Perdeu por 1-0 com a Itália, a Colômbia eliminou a Nova Zelândia. Foi preciso ir aos penaltis. Na quarta-feira, em Portugal, temos as meias-finais da Taça da Liga das Nações da Europa. É, não confundir com o Euro 2020. Na quarta-feira, Portugal defronta a Suíça. Na quinta, temos Holanda, Inglaterra. A final é no domingo. Pep é defesa central da seleção portuguesa.
Jogando em casa, teoricamente, nós, para muitos de vocês, né, e muitas pessoas também, até para os nossos adeptos, somos favoritos. Acho que não temos que passar por aí, são 4 seleções com muito nível, com muita qualidade. Somos candidatos? Sim, eu acredito que sim, porque essa é a nossa missão de querer ganhar, de querer sempre mais. Favoritismo, não vejo assim, não vejo esse é o meu ponto de vista, né? Até porque temos que respeitar nossos adversários também.
Era Pepe, defesa central de Portugal, e falando de Portugal, Jorge Jesus, JJ, o conhecido treinador português, vai por uma época para o Flamengo, no Brasil. Um jornalista brazuca questionou a capacidade de Jesus, afirmando que ganhou 3 títulos, e citamos, na porcaria do campeonato português. Jesus respondeu.
Eu em Portugal não ganhei 3 títulos, ganhei 11 títulos. E, portanto, é uma forma de olhar para o copo cheio, para o copo vazio.
Não são 3, são 11, copo cheio, copo vazio. É a filosofia de Jorge Jesus. Ténis, campeonato aberto de França, o número 1, Novan Djokovic da Sérvia, continua imparável. hoje eliminou Jan Straff da Alemanha 3-0, à vontade, parciais 6-3, 6-2, 6-2. Auf Wiedersehen, Jan. Ontem, o número 2, Rafael Nadal, também passou à ronda seguinte com uma vitória por 3-0 sobre o argentino Juan Londero. E Roger Federer, número 3, eliminou outro argentino, Leonardo Maier, também por 3-0. Ontem foi mau dia para os argentinos.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Homem de Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Termina, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet, a voaportugues.com, e através do telemóvel em português, e a seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584. 14:35, aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 22 graus Celsius. Paulo Oliveira ao microfone, na produção continua Mariano Bartolomeu, na assistência técnica continua a ser do Wagner Roberts. No Sudão, pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas. Secretário-Geral da ONU afirma existir risco de atrocidades no Mali. 3 de junho de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, o governo e o partido da RENAMO, na oposição, prometem concluir o processo de paz antes das eleições de outubro. Alfredo Júnior.
O governo e a RENAMO chegaram a entendimento para a assinatura de um acordo de paz definitivo em Moçambique, que deverá ser celebrado em agosto. Garantia essa saída após um encontro realizado domingo na cidade de Chimoio, em Manica, entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossuf Mamadi.
Decidimos que, o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva ou então o acordo de paz definitivo tem que ser celebrado.
Basta existir a vontade das duas partes, vamos realizar as eleições sem que tenhamos as forças da RENAMO nas matas.
No roteiro estabelecido entre Nyusi e Mamadi, o acordo será precedido da finalização do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, DDR, dos homens da RENAMO, de modo a que seja concluído o mais rapidamente possível.
Durante o mês de junho, vamos começar com o processo de desarmamento e também o processo de reintegração. Naturalmente, há aspectos jurídicos que têm que nortear isso. Por exemplo, uma das questões que temos que ver é a questão da amnistia.
A analista Fátima Membiri tem expectativas positivas para que este acordo resulte na paz definitiva.
Nós temos bastante expectativas que esse espectro de guerra desapareça de uma vez por todas do nosso ambiente, do nosso subconsciente, do nosso contexto. Nós queremos dar os passos necessários para que Moçambique alcance o progresso, e isso só é possível acontecer numa situação de paz, uma paz verdadeira, uma paz duradoura.
Porém, Membiri alerta para que se alcance o acordo sem que hajam divergências no processo DDR.
E apesar de haver um diálogo e vontade entre as partes, havia algumas áreas em que o entendimento parecia ser divergente. Então aqui ainda me parece haver aspectos por resolver entre as partes, por clarificar, para que ambos estejam a falar exatamente a mesma língua do ponto de vista de entendimento. Se quando se fala de desmobilização, tanto a RENAMO quanto o governo tenham clareza do que se está a dizer. Quando se fala de reintegração, haja clareza sobre o que se está a dizer, sob pena de assinar-se esse acordo dentro dos prazos como se espera, mas no momento da efetivação das coisas começar a haver ruído, porque uma parte acha que tratou-se deste assunto e a outra parte acha que tratou-se do outro assunto.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E em Washington, a economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
Na nossa revista económica desta segunda-feira, comecemos por falar da moeda angolana que abriu hoje a semana a apreciar-se ligeiramente face à europeia, a valer 370,2 kwanzas cada euro e manteve-se em mínimos históricos em relação ao dólar, 332,14 kwanzas cada dólar, de acordo com o Banco Nacional de Angola. A 29 de maio, o kwanza ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 50% de depreciação face às duas moedas, desde que as autoridades angolanas puseram fim à taxa de câmbio fixa em janeiro de 2018. Hoje, o kwanza recuperou ligeiramente face ao euro, baixando a barreira dos 50% de depreciação. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje no vermelho, no início da sessão, depois de ter terminado o mês de maio com uma queda mensal, afetada pelos conflitos comerciais que envolvem os Estados Unidos e a China. No final da manhã, o índice Dow Jones registava uma variação negativa de 0,03%, o tecnológico Nasdaq baixava 0,74% e o índice alargado S&P 500 descia 0,23%. Depois de meses de tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, com taxas alfandegárias suplementares adotadas pelos dois países e sanções anunciadas por Washington contra o grupo de telecomunicações chinês Huawei, agora, a partir do próximo dia 10 de junho, os Estados Unidos vão impor taxas alfandegárias de 5% a todos os bens provenientes do México. Isso, para analistas, vai piorar não só a situação no México, mas principalmente na indústria americana. Na Europa, as principais bolsas estavam também em baixa, preocupadas com o recrudescimento das tensões comerciais entre Washington e Pequim. No início da tarde, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,07%, 0,87% e 0,75%. Os mercados também têm abertas várias frentes, já que, ao Brexit, se juntam agora as novas tensões entre a Itália e a Comissão Europeia. Em Cabo Verde, dados do Instituto Nacional de Estatísticas apontam um acréscimo de 2,2% no número de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais no primeiro trimestre de 2019. O número de movimentos de passageiros também aumentou em 0,6% face ao trimestre homólogo. Os dados informam ainda que houve um aumento de 3,8% no número de navios movimentados nos portos nacionais e que, no mesmo período, o número de passageiros aumentou 4,7%. No Brasil, a expectativa para o crescimento económico foi reduzida mais uma vez na pesquisa Focus do Banco Central, divulgada hoje após o país voltar a registrar contração no primeiro trimestre. O levantamento mostrou que os economistas consultados cortaram pela 14ª vez consecutiva a projeção para o Produto Interno Bruto este ano, passando a haver uma expansão de 1,13% em vez de 1,23% como anteriormente. O cenário confirma o quadro de dificuldades da economia brasileira e as preocupações com as perspectivas, embora a estimativa do Produto Interno Bruto para 2020 tenha permanecido numa expansão de 2,50%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. São os mais ouvidos nos Estados Unidos, que passam aqui, e as notícias do showbiz também. Esta semana, convosco, Ana Guedes e o DJ, o PS. Me and her are something different. I really need all you to understand that nobody's coming close, and I don't ever want to run around. I spent my youth jumping in and out. E apesar do mistério em torno do seu novo álbum de colaborações, Ed Sheeran acabou por revelar mais um nome que estará no seu aguardado trabalho. É Bruno Mars. Ed conta que Bruno foi a primeira pessoa que ele contactou mesmo antes de Justin Bieber, com quem lançou o primeiro single do álbum, I Don't Care, e Cross Me com Chance the Rapper e PNP Rock. Anything she needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you cross her, then you cross me. E numa entrevista, Ed conta que se inspirou neste álbum de colaborações com grandes nomes da música, em Pink e o seu hit Lady Marmalade, com Christina Aguilera, Lil' Kim e Mia. Este é o Top 10 da Voz da América. Podes fazer o download em www.voiportugues.com. E não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E George é o mais recente artista a ter um filme sobre a sua vida. Falamos de Boy George, ainda sem título. Filme sobre o cantor da banda Culture Club. Fala sobre a sua família da classe operária irlandesa, o seu reconhecimento como andrógino e líder do Culture Club, uma das bandas mais representativas e influentes dos anos 80, e a sua estreia em 1982 com Kissing to be Clever. Venderia mais de 150 milhões de discos em todo o mundo. Esta semana, Primary Wave Music Publishing assinou um acordo de vários milhões com a banda, a quem adquiriu os direitos musicais. Karma Chameleon foi um dos grandes sucessos. Este é o Top 10 da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. E não esqueça, estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Martin Garrix é um DJ holandês conhecido pelos seus singles Animals, In the Name of Love e Sacred to be Lonely. E em 3 anos consecutivos, este DJ, também um produtor discográfico, foi número 1 nos 100 mais DJs do mundo. Dele vamos escutar Summer Days. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that I got this feeling. Rest with you on my arm. Take the coupe out the garage. Pull the roof back. Just me, you, and the stars.
Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, and then we going back to sleep.
Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Aqui no estúdio está na Guedes. E o nosso produtor é o DJ UPS. Continuando nesta lista de músicas selecionadas exatamente pelo nosso produtor, um outro DJ, vamos falar de DJ Luan porto-riquenho, que nos traz a música urbana aos 28 anos, é uma das forças motoras da música latina urbana e um dos fundadores de uma editora discográfica que promove música, claro, latina, de nomes como Farruko, Ozuma e Bad Bunny. Verdir é a música deste DJ que está a rodar.
Não foi para que te acostumbrara, pero me llama si quieres. E tu sabes que comigo tu te vas, porque no te hace sonreír.
Yo no sé para qué tú te envolviste. Te enamoraste y lo cogiste chiste. Cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. A ti yo siempre te estoy esperando.
¿Cuándo?
Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Y no te lo haces como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro.
Tú ya no, tú eres mi kiki, yo soy tu Pablo. Cuando te hablo, amo, y te pongo en pongo. Mi demonía, te queda o te va, tú estás errónea. Diabólica, se viste toda de negro, gótica.
La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo.
E este nosso convidado traz-nos agora a música eletrónica latina dançável. Chama-se Davy, baila comigo. Top 10 americano da Voz da América. Estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Estas as redes sociais. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação. A produção é do DJ UPS. Vamos agora falar de um ator, comediante, escritor, produtor de nome, Donald Glover. Temos-lo connosco na sua pele de músico, com o nome de palco de Childish Gambino. A revista Time considerou um dos 100 mais influentes pessoas do mundo. Em 2018 lançou This Is America, que entrou nas 10 mais e ganhou 4 prémios musicais aos Grammy. Vamos ficar com Feels Like Summer. You can feel it in the streets.
On a day like this, the heat, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets. On a day like this, the heat, I feel like summer. She feel like summer. This feel like summer.
E nesta lista das 10 mais de verão não podia faltar Queen Bee, Beyoncé, que juntamente com o marido Jay-Z são um dos casais mais poderosos da indústria. Aos 38 anos, Queen Bee vende milhões de discos, é tocada milhares de vezes por mês e é uma artista musical negra mais bem paga da história e uma das mais influentes, segundo a Forbes. Before I Let Go. De pais palestinianos, Khalid nasceu em New Orleans, escreve-se como um devoto muçulmano e em jovem, isto com o apoio dos pais, desenvolveu gosto pela música rap e soul. É considerado o mogul da música. Recentemente, com John Legend, lançou um vídeo musical sobre Nipsey Hussle, com a bênção da família do rapper recentemente assassinado. Os lucros que o trabalhar irão direitinhos para a família de Nipsey. Desde o sucesso há 15 anos, chamado Gasolina, o porto-riquenho Ramon Luis Ayala Rodríguez, cujo nome artístico é Daddy Yankee, tornou-se no rei do reggaeton, que aquece o verão com calma ao lado do rapper canadiano Snow e que já viu um remix com Katy Perry. Vamos lá com calma com que nos despedimos esta semana. Convosco esteve o DJ UPS e Ana Guedes. Uma boa semana com muita música e com calma. E
E eu pensava que já me podia despedir, mas afinal o DJ UPS reservou-nos esta surpresa com que finalmente nos despedimos.
Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía.
Estou a dizer em Washington, a Voz da América em português, transmitimos outras coisas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Passagem para o resumo de notícias deste dia 3 de junho de 2019, segunda-feira. No Sudão, pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na capital, numa alegada tentativa de dispersar o movimento de contestação, operação negada pelos militares. O Comitê Central dos Médicos Sudaneses, que integra o movimento de protesto contra os militares, acusa o exército de ter disparado contra manifestantes, incluindo dentro do hospital. Explosões continuam a ser sentidas em Khartoum, no momento em que a alta autoridade para os direitos humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, pedia ao Conselho Militar de Transição que retenha o exército nos quartéis para que os feridos sejam atendidos. A Embaixada Americana em Khartoum também pediu a suspensão dos ataques do exército contra os manifestantes. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que existe um alto risco de atrocidades serem cometidas no Mali e pediu o fortalecimento das forças de paz ali estacionadas. Num relatório que submetido ao Conselho de Segurança, Guterres disse estar chocado com o aumento da violência naquele país e apelou ao governo maliano para fortalecer a sua resposta aos grupos extremistas. O secretário-geral da ONU avisou que se isto não for feito, há um grande risco de um aumento de violência que poderá resultar em crimes e atrocidades. No passado dia 23 de março, 157 pessoas foram massacradas na aldeia Godoga, Sogo. Atualmente estão estacionados no país 14.700 soldados e polícias da ONU desde o seu envio para aquele país. 125 membros das forças de paz foram mortos. O presidente dos Estados Unidos está na Grã-Bretanha para uma visita de 2 dias, que inclui encontros com a família real, um jantar de Estado e conversações com a admissionária primeiro-ministro Theresa May. A rainha Elizabeth recebeu Trump e a primeira dama Melania no Palácio de Buckingham, onde aguardava uma guarda de honra de Trump, teve um almoço privado com a rainha. Trump deverá afastar-se com a demissionária primeira-ministro Theresa May para discutir diversas questões bilaterais e internacionais. A visita ocorre numa altura em que a Grã-Bretanha atravessa um período de crise política e cartazes de protesto contra a visita foram pendurados na ponte Vauxhall antes da chegada de Trump. May anunciou no mês passado que se ia demitir depois de não ter conseguido completar o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Trump apoiou publicamente o antigo ministro estrangeiro Boris Johnson para suceder a Theresa May e disse a jornalistas no domingo que poderá encontrar-se com Johnson e com Nigel Farage. O político apoia a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A viagem de Trump inclui também celebrações para assinalar o dia D, que vão ocorrer na Grã-Bretanha e a França, e ainda uma paragem na Irlanda. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta segunda-feira, 3 de junho de 2019, despedimos-nos de todos, desejando-vos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.